Rádio Nacional.
Está no ar, no Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. No Mundo da Bola. Muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Está no ar no Mundo da Bola nessa sexta-feira, dia 12 de setembro de 2025, 18 horas, 1 minutinho. Eu sou Luciana Zogaib, vou estar ao lado de Rodrigo Campos aqui nos comentários, um programa que tem trabalhos técnicos de Roberto Barrucho, a produção executiva de Luiz Ferreira e Wagner Gomes. O editor-chefe é ele, André Marques. Você participa pelo WhatsApp da Rádio Nacional 21 97119 9966. Hoje é aniversário da Rádio Nacional, é a emissora mais querida do Brasil, completando 89 anos de existência nesse dia 12 de setembro. E quem tá aqui com a gente nesse início do No Mundo da Bola para comemorar essa data é ele, nosso produtor, nosso querido Luiz Ferreira. Boa noite para você, Luiz.
Boa noite, Lu, tudo bem?
Tudo bem.
Tudo bem, Rodrigo Barrucho, você ouvinte da Rádio Nacional, que completa hoje 89 anos. A gente teve uma grande festa desde o Revista Rio, aqui na Rádio Nacional do Rio de Janeiro, passando pelo Tarde Nacional e fechando com chave de ouro com o É Tudo Brasil. Fechando em termos, porque a gente também vai fazer a nossa parte. E eu, como bom amante da história da Rádio Nacional que sou, eu tive ajuda dos colegas do acervo aqui da Empresa Brasileira de Comunicação, falando isso, galera, mais uma vez, muito obrigado. Eu vou trazer dois trechos históricos dessa Rádio Nacional, que mostram que essa rádio estava presente em tudo que era evento, sempre esteve presente em tudo que é evento esportivo que você pode imaginar. Eu vou ao dia 16 de julho de 1950. Eu vou trazer para vocês agora a abertura da final da Copa do Mundo de 1950, narrada pelo Antônio Cordeiro e com a participação de outros grandes que depois eu vou identificar. Barrucho, pode mandar.
Diretamente do estádio Mendes de Moraes, irradiando a Rádio Nacional do Rio de Janeiro, Brasil, com a rede de emissoras nacionais controlada pela Agência Nacional. Acaba de ser cantado pela multidão o hino nacional brasileiro, repetindo o magnífico espetáculo de civismo que já tivemos oportunidade de presenciar também na última quinta-feira aqui no estádio Mendes de Moraes, por ocasião da peleja entre o Brasil e a Espanha. Assistindo este auditório magnífico de 180 mil pessoas.
Cordeiro, fala César. Foi tirado o toque agora pelo juiz Mr. Reed, em inglês, com os captains dos dois times, uruguaio, Otúlio Varela e Augusto. Ganhou o toque o time uruguaio. E Otúlio Varela escolheu exatamente o gol que os brasileiros têm defendido nas outras partidas do primeiro tempo. Portanto, inversão na colocação inicial dos dois times. Como você sabe, o Augusto tem ganho o toque todas as vezes e tem escolhido exatamente o gol contrário, mas não há de ser nada. Ademir Sorridente vem chegando aqui para nós agora, não queremos entrevistá-lo. Felicidades, Ademir. Passou por nós e nós vamos nos colocar agora atrás do gol, porque Mr. Reader já está preparando. Jair, felicidades.
Muito bem, César.
Pronto, alô, Danilo.
Voltamos a falar da cabine, então. Tudo pronto para a saída, caberá Ademir movimentar o balão. Em São Paulo já iniciado, Espanha e Suécia 0-0 até o momento. Tudo pronto para o início. Jorge Cury atuando com o ataque brasileiro nesse primeiro tempo, enquanto nós ficaremos com a defesa brasileira e o ataque uruguaio. Movimentou Ademir para Jair. Jair atrasou para a bola, é bola na frente para Zizinho. Recebe Zizinho, progride na frente para Ademir. Ademir para Zizinho, avança Zizinho, atrás de Piacino, passa por ele, deu para Ademir. Ademir para Zizinho. Cortou aqui em contato, insiste o Zizinho, manda Rodrigues Andrade para córner, córner contra o Uruguai.
Só para colocar aqui para identificar, a gente tinha o Antônio Cordeiro. De um lado do ataque tinha o Jorge Cury, só o Jorge Cury, e o César, que foi chamado na reportagem, é o César de Alencar, que fazia shows da antiga Rádio Nacional, na auditória da Praça Maior, onde eu tive a oportunidade de trabalhar ainda como operador de áudio. Minha história é grande, essa emissora, gente, são 21 anos. Segundo trecho, aí eu saio do futebol, vou para os Jogos Olímpicos. É o trecho do Boletim Olímpico, apresentado também pelo Antônio Cordeiro, dos Jogos Olímpicos de Helsinki em 1952, onde, naquele momento, ele registrava um telegrama do então presidente da República, Getúlio Vargas, dirigido a Ademar Ferreira da Silva e a toda a equipe de atletismo por conta da conquista da medalha de ouro e do recorde mundial do Ademar Ferreira da Silva no salto triplo. Barrucho.
Atletismo. Foi hoje recebido com grande satisfação pela delegação olímpica brasileira o telegrama do senhor presidente da República, doutor Getúlio Vargas, ao senhor Ferreira dos Santos, presidente do Comitê Olímpico Brasileiro, felicitando a delegação pelo feito de Ademar Ferreira da Silva. O telegrama, que foi imediatamente afixado na secretaria do comitê na Vila de Cápula, está assim redigido: congratulo-me com essa delegação pelo brilhante feito da atleta Patrícia Ademar Ferreira da Silva, a quem honro transmitir as minhas vivas felicitações. Assinado Getúlio Vargas. Segunda-feira, por via aérea, seguirá para o Socorro Ademar Ferreira da Silva, José Teles da Conceição, Arim Fatanha de Sá e o técnico Oswaldo Gonçalves. Os atletas brasileiros competirão na capital sueca, em Angers, na Bélgica, e depois seguirão para Paris. Ademar deverá deixar a capital francesa rumo ao Brasil no dia 8, devendo passar pelo Rio a 9 de agosto.
Então, e isso porque a gente tem outros trechos, assim, tem trecho da gente, da gente, Rádio Nacional, fazendo cobertura dos Jogos Olímpicos de Londres em 1948, com a medalha de bronze do Brasil no basquete. A gente tem trechos, acho que, da Olimpíada de 1960, a Copa de 70, nós já cansamos de colocar aqui, as três Copas da Era de Ouro do futebol brasileiro, nós já cansamos de colocar aqui, Copa América de 49 teve trecho. Então, a gente acompanhou uma série de eventos esportivos e, assim, vou falar do meu lado, eu acompanhei inclusive algumas tragédias, como a do avião da Chapecoense, a tragédia no Ninho do Urubu, a quando estava no 7-1 quando a Rádio Nacional transmitiu a Copa de 2014, e passei por outros eventos, assim, fora do esporte também. Então, eu ouvia na faculdade falar em Rádio Nacional, eu imaginava uma coisa, assim, completamente fora da realidade. Hoje eu tô aqui. Eu entrei na Rádio Nacional dia 1º de julho de 2004. Eu tinha 23 anos, era um jovenzinho. Hoje eu já sou um senhor quase sem cabelo, de 44 anos, já grisalhinho. Então, o que eu posso dizer é que essa emissora complete mais 89 anos e continue levando a alegria do esporte para todo o Brasil. Se a gente tem torcedor de Flamengo, Vasco, Fluminense, Botafogo, em tudo que é lugar do Brasil, agradeça a Rádio Nacional, e não foram poucas pessoas que disseram isso.
Com certeza. Tá aí então hoje 89 anos da sua, da nossa Rádio Nacional. E chegou a hora do...
O que vem por aí?
E o que vem por aí é a 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. A sua Rádio Nacional transmite todas as emoções de Fluminense e Corinthians a partir das 8h30 da noite em rede para todo o país. Rodrigo Ricardo traz pra gente as informações aqui no Mundo da Bola. Boa noite pra você, RR.
Salve, fã do No Mundo da Bola! Classificadas as semifinais da Copa do Brasil, Fluminense e Corinthians vão medir forças neste sábado às 9 da noite no Maracanã. O jogo será válido pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro, competição em que as equipes estão na parte intermediária da tabela. Em nono lugar, os tricolores cariocas somam 28 pontos. O Flu vem motivado pela vitória por 2-0 sobre o Bahia, dentro do próprio Maracanã. O Clube das Laranjeiras conta com apenas um desfalque: o lateral direito Samuel Xavier. Guga deve seguir entre os titulares. O único clube ainda a disputar três competições nesta temporada, o treinador Renato Gaúcho deve promover algum rodízio dentro do elenco para gerenciar o desgaste físico dos atletas.
Então essa é a vantagem que muitos clubes no Campeonato Brasileiro estão tendo, enquanto quem está na Copa do Brasil, numa Sul-Americana, se mata durante a semana. Tem muitos clubes que vão jogar contra esses times, inclusive vai acontecer já com a gente. O clube passa a semana toda treinando, descansado. Então, o calendário do futebol brasileiro, duas competições já é difícil no final do ano ainda. Faltando 3 meses para acabar o ano, que está todo mundo cansado. Imagine 3 competições. Como que eu não vou circular o grupo? Como que eu não vou mudar o time?
O provável Flu deste sábado: no gol, Fábio; na lateral direita, Guga; dupla de zaga, Thiago Silva e Freites; na lateral esquerda, René; no meio de campo, Martinelli, Nonato e Hércules; no ataque, Kevin Serna, Canóbio e Germán Cano. Também embalado pela vitória por 2-0 no meio da semana sobre o Atlético Paranaense, o Corinthians vai ter o desfalque do holandês Memphis Depay, com um edema no músculo posterior da coxa direita. Vitinho é o provável substituto. Já o artilheiro Yuri Alberto deve começar a partida no banco. Em 12º lugar, o Timão soma 26 pontos no Brasileirão. Há 4 meses à frente do Alvinegro Paulista, o técnico Dorival Júnior avalia o próprio trabalho.
Para mim, a satisfação e o prazer é ver a evolução individual que a equipe vem tendo. Vários jogadores crescendo, acreditando, crescendo de produção, se entregando em treinamentos, em trabalhos. Essa garotada aí que vem sendo dada aí uma oportunidade, que talvez ainda não tenham tido, né? Uma condição real de se apresentarem ao seu torcedor, mas que vem sendo preparados aí para que daqui a pouco possam começar a aparecerem um pouco mais, com um pouco mais de frequência.
O provável Corinthians deste sábado. No gol, Hugo Souza. Na lateral direita, Mateuzinho. Dupla de zaga, Gustavo Henrique e André Ramalho. Na lateral esquerda, Matheus Bidu. No meio de campo, Maicon, Breno Bidon e Rodrigo Garro. No ataque, Guinegão e Vitinho. No primeiro turno do Brasileirão, na Neoquímica Arena, vitória do Flu por 2-0. A Rádio Nacional transmite as emoções de Fluminense e Corinthians a partir das 20h30 da noite deste sábado, com a narração de André Marques, os comentários de Rodrigo Campos e a reportagem de Bruno Mendes. Valeu, um abraço, tchau.
Valeu, RR. É isso. Então vamos ter jogão no Maracanã, Fluminense e Corinthians, duas equipes que chegam motivadas, embaladas aí pela classificação na Copa do Brasil. Copa do Brasil que agora é só em dezembro, né? O Renato pode descansar dessa história aí de 3 competições. Eu nem jogo, mas eu fico cansada só de ouvir o Renato falando tudo isso, né? O Fluminense que ainda tem, né, para além do Brasileiro e da Copa do Brasil, mais uma competição. Mas é no Brasileirão que o Flusão tem que se focar agora, Rodrigo. Boa noite.
Muito boa noite, Luciana, e aos amigos ligados em mais um No Mundo da Bola. Antes de mais nada, expressar a minha alegria em estar participando nesse dia 12 de setembro de 2025, mais uma vez, deste programa na rádio que está comemorando 89 anos e motivos não faltam para muitas comemorações, a mais querida, a mais tradicional do Brasil, e eu tenho muito orgulho em vestir essa camisa. Olha, Luciana, em relação ao Fluminense, eu acho curioso o Renato Gaúcho falar: ah, eu tô cansado, meu time tá cansado porque tem Copa do Brasil no meio da semana e quem não está na Copa do Brasil está descansado. Peraí, Renato, então o que você preferia? Ficar em casa, descansando, ou no caso, treinando nas Laranjeiras, ou estar disputando uma semifinal de Copa do Brasil, o quartas de final da Copa do Brasil? Tá jogando, reclama. Não tá jogando, reclama. Não dá pra entender, Renatão. Gosto muito do teu trabalho, mas tem que ter coerência nas suas análises. Fluminense agora tem todo o tempo do mundo para se dedicar ao Campeonato Brasileiro e depois pensar no duelo contra o Vasco, a semifinal da Copa do Brasil, da mesma forma o Corinthians em relação ao Cruzeiro, que é o seu adversário na próxima fase da competição. Lu.
É isso, pois é, tem que seguir a vida, seguir o baile, afinal de contas, se você quer conquistar títulos, tem que pagar o preço, tem que jogar.
É aquele cara que, ai cara, eu tenho que fazer uma viagem pra Nova York, mas eu tenho que ir pro aeroporto, vou pegar um trânsito na linha vermelha, peraí meu amigo, pelo amor de Deus, aquela mala tá tão pesada, eu vou pra Paris e não, o Fluminense tá na semifinal da Copa do Brasil. E o Renato Gaúcho tá reclamando que joga quarta-feira?
Tá na Sul-Americana também.
Ainda tá na Sul-Americana, então sai, ó. Não quero participar, tô cansado, vou ficar só no Campeonato Brasileiro.
Quantos técnicos, né, não estariam dando a vida pra tá jogando?
Feliz da vida, brigando, querendo isso. Ah, eu tô cansado. Isso é pra justificar uma campanha ruim do Fluminense no Brasileiro, onde o Fluminense é um na Copa do Brasil e é outro totalmente diferente no Campeonato Brasileiro.
O nosso querido e copeiro Renato Gaúcho. Chegou a hora do...
Momento está.
Hoje com o nosso professor Wagner Gomes.
A seleção masculina de vôlei começa domingo a sua participação no Campeonato Mundial. O jogo é contra a China às 10 horas. O técnico Bernardinho, através da Confederação Brasileira de Vôlei, definiu os 14 jogadores. Foram cortados o central Thierry e o levantador Hendrick. A equipe brasileira faz parte do Grupo H, junto com China, República Tcheca e Sérvia. Os convocados são centrais Flávio, Judson e Matheus Pinta. Ponteiros Adriano, Arthur Bento, Honorato, Lucarelli, Lucas Bergman. Opostos Alain e Darlan. Levantadores Brasília e Cachopa. líbero Mike. A seleção tem chance de se classificar na primeira colocação. Começa hoje o Campeonato Mundial de Atletismo em Tóquio, no Japão. Um dos destaques da seleção brasileira é Luiz Maurício da Silva, que após 92 anos conseguiu colocar o Brasil em uma final olímpica, no lançamento do dardo. O atleta chega para o Mundial com a marca que o coloca na vice-liderança do ranking mundial. O seu melhor lançamento é de 91 metros, recorde brasileiro e sul-americano, conquistado no Troféu Brasil, em 3 de agosto. O líder do ranking, Julian Weber, da Alemanha, venceu a Diamond League com 91 metros e 51 centímetros no dia 28 de agosto.
E a Associação Gaúcha de Futsal para Cegos conquistou o octacampeonato do Campeonato Brasileiro de Futebol de Cegos, a Série A 2025, ao vencer o Corinthians nos pênaltis por 2-1, após um empate em 1-1 no tempo regulamentar. A partida foi realizada no Centro de Treinamento Paralímpico em São Paulo. Ala da Associação Gaúcha, o craque Ricardinho, falou sobre mais essa conquista.
Eu acredito que o título poderia ter saído com qualquer equipe. O Corinthians fez um grande jogo também, teve chances de gol. Nós corremos atrás, não foi fácil. Achamos um gol ali, já quase no final, empatamos e voltamos para a disputa. E aí nos pênaltis é aquela coisa, é concentração, é detalhe. Luan foi muito bem, nossos batedores fizeram o dever de casa. Aí foi merecido, nos pênaltis nós merecemos colocar a mão nessa taça aí disputada.
Tá aí então, parabéns à HFUC, porque chegou a hora do futebol feminino.
Copa delas.
E a CBF anunciou hoje o penúltimo compromisso da seleção feminina nesse ano de 2025. O Brasil vai enfrentar a Inglaterra em um amistoso no dia 25 de outubro, a 1h30 da tarde no horário de Brasília, no Etihad Stadium, a casa do Manchester City. As jogadoras serão convocadas no dia 9 do mesmo mês pelo técnico Arthur Elias em um evento no novo escritório da entidade em Miami. O jogo marca o encontro das campeãs da Copa América com as campeãs da Eurocopa. Entretanto, a partida não é a finalíssima feminina, tá? O torneio entre campeãs continentais será no ano que vem ou talvez até nem tenha. E aí, Luiz Ferreira.
Olha, Lu, em primeiro lugar, baita teste para a seleção feminina. O Brasil, se quer mesmo ser campeão da Copa do Mundo em 2027, precisa enfrentar adversários desse quilate, desse pote. Agora, CBF, me ajuda. Anuncia a convocação em Miami.
E vai jogar na Inglaterra.
Vem cá, é a convenção da ONU isso aí, gente. Aí o pessoal reclama quando afasta, quando essa gente fala que a CBF afasta a seleção masculina e feminina do povo. Faz na sede da CBF, recebe as pessoas, sabe? Não tô dizendo pra você fazer coffee break não, mas recebe as pessoas. Aí faz em Miami, que é aquela coisa. Aí manda pergunta, sua pergunta não é... Pô, CBF, me ajuda.
É a sede lá por conta da Copa, né? Do ano que vem masculina, né? Enfim. Bom, domingo é dia de decisão. Corinthians e Cruzeiro se enfrentam em São Paulo às 10h30 da manhã, no jogo que decide o grande campeão do Brasileiro Feminino de 2025. E a equipe de esportes da Rádio Nacional vai estar presente. E também a TV Brasil, a partir de 10 horas da manhã, vai abrir a transmissão com todas as informações da partida em sinal aberto para todo o território nacional. Pelos lados das brabas, o técnico Luiz Piscinato falou sobre a expectativa para essa grande final contra as cabulosas.
Olha, o panorama foi de um jogo de final, competitivo pra caramba. A gente, em certo ponto, teve controle de algumas ações da partida. A gente fica chateado de não ter conseguido voltar lá com baliza zero, porque eu acho que era uma das coisas que a gente tinha na cabeça, de sair lá sem gols, que a gente sabia que nosso ataque é forte o suficiente para punir os adversários. Alguns erros defensivos nos puniram e nos colocaram numa situação que a gente não gostaria, mas a expectativa é a melhor possível, poder fechar uma série de final, um campeonato dentro da nossa casa, mesmo contra um grande adversário. Eu tenho certeza que a gente vai fazer um grande espetáculo no domingo. O grupo está muito preparado, staff, diretoria, comissão, todo mundo está muito pronto para fazer um excelente último jogo e, se Deus quiser, sair com um ótimo resultado, com o título. Vai ser um jogo decidido nos detalhes, com certeza a gente vai estar bem preparado para fazer os detalhes virem para o nosso lado dessa vez e a gente sair campeão.
Já no Cruzeiro, o técnico Jonas Urias comentou sobre o treino das jogadas de bola aérea na equipe celeste.
Os cabeceios, assim, são parte dos nossos treinamentos, assim, desde o primeiro dia de trabalho. Quem não tem familiaridade é muito cobrada para adquirir, porque a gente não admite que um gol, claro, uma construção de um gol, o quantas coisas tem que dar certo para você criar uma grande oportunidade. E por que uma jogadora não tem familiaridade com um cabeceio por conta de uma defasagem de formação, a gente não vai converter essa oportunidade? Eu não aceito isso ali dentro. Então eu cobro muito elas para que elas desenvolvam essa técnica, para aproveitarem oportunidades como as de hoje. Junto disso vem todo um trabalho, claro, de comissão, onde a gente trabalha a parte tática de como você construir essas boas oportunidades. Então, da onde o passe sai, para onde o passe vai, onde eu corro para eu ter essa oportunidade e favorecer essa chance acontecer. E então, assim, fico muito feliz que as chances estão sendo convertidas nesse aspecto. A gente também fez um gol de cabeça na Copa do Brasil contra o Corinthians, né? Então, mais um, né, contra elas. E seguiremos trabalhando, porque isso tem se mostrado uma força e pode decidir um jogo.
Tá aí então, ó, fica o convite, domingão, 10 horas da manhã, cola na TV Brasil, porque a expectativa é de um grande jogo. Vamos ter aí será que teremos um novo campeão, o Cruzeiro? Ou será que o Corinthians vai conquistar pela 7ª vez o título? Esperamos vocês.
Eu acho que vai pros pênaltis.
É. Tá certo, então teremos muita emoção. E espero vocês, então, a partir de 10 horas da manhã. E ontem, a sua Rádio Nacional contou pra você como é que foi a classificação do Vasco, né? Para as semifinais da Copa do Brasil. Trem Bala da Colina superou o Botafogo nos pênaltis, depois de mais um empate em 1-1 no tempo normal. O repórter Rafael Monteiro traz pra gente a repercussão da partida aqui no Mundo da Bola. Boa noite pra você, Rafa!
Salve, 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 meus amigos ligados no programa No Mundo da Bola. O Vasco superou o Botafogo nos pênaltis e vai enfrentar o Fluminense nas semifinais da Copa do Brasil. Logo após o jogo, o técnico Fernando Diniz diz que mereceu a classificação.
Eu pego um recorte do que aconteceu nos dois jogos, principalmente, acho que foi uma vitória, uma classificação muito justa. A gente jogou melhor que o Botafogo em São Januário. E a gente não teve, até o gol não foi uma bola clara, uma chance de gol clara, o gol que eles fizeram lá. A gente teve chance de vencer em São Januário. Hoje foi um jogo mais equilibrado. Aqui, jogar aqui é muito difícil, porque o campo modifica muito o jogo. É um campo, ele já é mais rápido por natureza, e eles encharcam muito campo para começar o jogo e depois no segundo tempo. Então ele ganha outra dinâmica. Então o time foi inteligente para poder tirar um pouco da velocidade do jogo, principalmente nos minutos iniciais dos dois tempos. E aí eu concordo que dos 25 minutos do segundo tempo para frente, a gente estava muito mais perto de fazer o gol do que o Botafogo. Mas o importante foi que a gente foi para os pênaltis, coisa que a gente treina sempre. A gente treinou muito pênalti, os caras não bateram pênalti só por conta de casualidade. Eu sempre treino a minha vida inteira, qualquer adversário, quando tem a mínima chance de ter disputa, a gente treina pênalti. E todos os jogadores treinam. Então foi uma vitória do trabalho de todo mundo, de muita gente.
Desde 2016, sem conquistar um título, Fernando Diniz comenta se é possível encerrar o jejum do clube.
Eu acho que a ideia do título, ela é possível. Hoje a gente tem 25% de chance campeão, igual todo mundo. O campeonato está totalmente em aberto. São quatro grandes clubes que estão nessa fase decisiva. E eu acho que a gente não está na Sul-Americana mais e ter as datas da Copa. A gente tem alguns jogos atrasados que a gente vai jogar de meio de semana, o Bahia é um deles, né? Mas eu acho que o fato da gente ter datas, não ter a Copa do Brasil no meio, é uma coisa que beneficia a gente. Não é uma coisa que é determinante, mas a gente vai ter mais tempo para trabalhar, para focar agora no brasileiro, para a gente se esforçar no máximo, para a gente subir na tabela. E quando chegar a Copa do Brasil, a gente está bem e ter tempo para poder preparar para os jogos decisivos.
Pelo lado do Botafogo, o treinador David Ancelotti fala sobre a frustração da eliminação.
Agora a sensação de muita decepção, primeiro. Todo mundo sente muito pela oportunidade perdida, pela torcida, pela festa que eles fizeram, pelo apoio que eles deram ao time todo o jogo. Então agora é um momento de grande decepção para a gente. Tivemos dois jogos muito igualados, muito equilibrados. Hoje acho que fomos um pouco melhores que no jogo contra eles fora de casa. Mas um mata-mata é assim. Um mata-mata tem que ser... A vezes pode decidir a eliminatória, e foi assim. Mas a gente tinha que ganhar o jogo hoje. Por isso que temos muita, muita decepção.
O próximo confronto do Alvinegro é pelo Campeonato Brasileiro. No domingo, visita o São Paulo no Morumbi, enquanto o Vasco encara o Ceará em São Januário. Grande abraço!
Valeu, Rafa! E que classificação do Vascão dentro da casa do Botafogo.
Dramática, sofrida, o jogo tecnicamente não foi bom, mas foi um jogo de muita garra, de muita vontade dos dois times. O Vasco conseguiu segurar o Botafogo quando o Botafogo foi melhor e tinha mais saúde dentro de campo, e nos pênaltis, Léo Jardim fez a diferença.
Mais uma vez brilhou a estrela de Léo Jardim e o Vascão vai disputar a semifinal. Já temos um carioca garantido na final da Copa do Brasil. E esse programa No Mundo da Bola vai ficando por aqui. Que honra, que prazer fazer parte desses 89 anos da Rádio Nacional. Você relembra agora a classificação do Vasco para as semifinais em mais uma edição do Gol Nacional. Vem aí o Repórter Nacional com as últimas notícias no Brasil e no mundo. Uma ótima noite para você.
O Gol Nacional.
Autoriza o árbitro, partiu Coutinho, bateu pro gol, pegou o goleiro, rebote, o toque pro gol! Nuno Moreira! Gol! Do Vasco! Nuno Moreira! Ele aproveita o rebote, vai de cabeça, falha grosseira do goleiro Neto. Cobrança do Coutinho na falta. O Neto vacilou, soltou pro meio. Aí, amigo, foi o Deus nos acuda. O Nuno Moreira correu mais rápido que todo mundo. Tocou de cabeça pro fundo do gol. Aberta a contagem no Nilton Santos aos 21. 21 do primeiro tempo, Nuno, camisa 17, escreve no placar. Vasco 1, Botafogo 0.
Se o Vasco fizer, tá nas semifinais. Precisa agora do goleiro Neto, porque o Savarino foi lá e deslocou. O Léo Jardim colocou para dentro. O Neto vai para a meta. O Vasco vai ter o pênalti decisivo. E o camisa 30. O futebol tem dessas coisas. Ah, o futebol tem dessas coisas. Robert Renan tá nela.
Robert Renan, novo reforço, estreou hoje, entrou no segundo tempo. Pode botar o Vasco na semifinal. Tem uma história aí dele nos pênaltis. Vai pra cobrança, Robert Renan, pé esquerdo, bateu pro gol! Gol! Do Vasco, semifinalista da Copa do Brasil. O Vasco elimina o Botafogo no Nilton Santos e vai seguir vivo rumo ao bicampeonato. Vai encarar o Fluminense na semifinal. Robert Renan já perdeu com paradinha, já fez com paradinha. Hoje encheu o pé, mandou pro fundo do gol e classificou o Vasco. O Vasco faz a semifinal carioca com o Fluminense. O Vasco, campeão da Copa do Brasil de 2011, vai rumo ao bicampeonato, está vivo na parada e fez as 5 cobranças, 5 batidas, 5 efetuadas, e o Léo Jardim foi mais uma vez o cara que resolveu.